começando a segunda temporada do SPACast. E hoje, vocês não sabem quem está aqui. Não é o Léo, porque tem gente que não acredita, mas o Léo realmente não está mais no Brasil. Então, por isso, tem aqui a nossa amiga de sempre, a Érica Ribeiro, ou Silvinha. Né, Érica?
Oi, sou eu.
É, você. Yay. A Erika vai fazer uma coisa que ela nunca fez antes da vida dela. Ela vai me ajudar a ler os comentários do podcast.
Eu tô muito tensa, eu não sei o que fazer. É muito difícil.
É muito difícil, né?
Tudo bem, se eu errar, você edita.
Tá bom, pode deixar, ou não. Eu posso até editar, mas pode ter certeza que o que você errar eu coloco nos rubros, que é pra todo mundo poder saber o que você errou.
Tudo bem.
Sabe o que é assim, né? A gente zoa a galera mesmo.
Ok, eu tô preparada. Vamos lá, eu tô pronta.
Tá preparada, né? Então não vamos ficar enrolando. E vamos logo ver como é que a Erika vai sair na leitura dos comentários dessa cast. Inclusive, eu vou deixar o primeiro pra ela, que é esses comentários que a gente vai ler primeiro são da edição número 3, Bolívia, que foi a última edição do Léo aqui no essa cast, pelo menos enquanto ele tá viajando e não retorna para o Brasil. E depois a gente vai ler alguns comentários também do podcast especial de Battlestar Galáctica. Mas...
A primeira cartinha, né, é do Everton Van Dalen, disse. Não sei, todo mundo tem sobrenome, né, nas cartinhas, disse. Aí ele começa. Ha, ha, ha. Esse é a cast muito bom, como todos os outros. Vocês são demais, muito engraçados. Ótimas dicas, apesar de não concordar sobre algumas séries. A Camis e a Eric 1K são demais. Muito bom. Continuem sempre fazendo esse podcast que, apesar de grandes, são muito pequenos. Oi? Até o SACast 2x04.
Pois é.
Interrogação. Não, asterístico. Não, é...
Exclamação.
Exclamação.
Olha só, a gente já chegou no 2x5, você vê, né? É porque, como a gente não leu comentário no podcast de Batata, que já tava grande o suficiente, não precisávamos de mais ainda os comentários, né? Já estamos aqui. E, enfim, né? Você vê que todo mundo tem o mesmo sobrenome, né? Porque o próximo comentário é da Lu, você disse, e ela diz...
A família gosta muito dessa cast.
Eles adoram, é. A volta dos que não foram foi ótima. Ainda mais que o Léo falou de, acho que é Desperate Housewives, DH, né?
Isso.
Dos vícios ingratos que não consigo largar. Agora, confesso que fiquei feliz com a Fail Season. Olha só, realmente eu não tinha mais condições de pegar novas séries pra assistir. Das novas, tenho acompanhado Hawaii Five-O, Hellcat, Mike Molly, The Whole Truth e The Event.
Menos uma, né? The Whole Truth, beijo.
Pois é. E ela diz ainda que The Event é conhecido como Novo Lost, realmente, né? Porque além de avião e luz, a série ainda tem personagens que não envelhecem com superpoderes. Não tem como não odiar. Ela manda beijo. Olha só, a Lu já participou do SCCast aqui. E realmente, né? Mike Molly tem polêmica, né? Você ficou sabendo, né, Erika, da polêmica de Mike Molly, né?
Não, não soube.
Menina, teve um bafo com Mike Molly. Foi o seguinte: uma jornalista freelancer escreveu uma crítica da série pra. Acho que é Marie Claire, acho que é americana, né? Posso estar enganado, talvez não seja da revista, mas eu acho que é isso mesmo. Falando que ela tinha nojo de assistir um programa, uma série, com dois gordos se beijando, que ela achava nojento, que dava asco nela, ela tinha de vomitar.
Isso.
Gente,
e a Oprah falou o que disso?
Pois é, menina, não sei, mas eu tô sabendo que o Greenpeace ficou louco porque não pode ofender as baleias, né? Absurdo. Ai, ai, ai. Olha, eu fiquei magoada com essa moça também, porque ela tá ofendendo a minha classe dos gordinhos, como assim?
Ai, ela não deve ver aquela série dos gordinhos reality show.
Ela não deve ver The Biggest Loser e foi por causa dela que Hughie foi cancelada, né, com certeza. Olha só, olha lá, sabe quem manda o próximo comentário, Erika?
Eu sei. É a Vânia Disse. Essa família é ótima, eu adoro vocês, família Disse. Ótimo podcast, me diverti muito. No finalzinho, quando a Camis falou da balança da farmácia e dos 51 nomes no grão de arroz, quase não consegui parar de rir. Não tirem sarro de mim. Das estreias só gostei mesmo foi de Hellcats e Nikita. Ai, ai, ai. Ainda bem, né? Bom, ainda não vi Burrara Rock Empire, mas pelo que vocês falaram é bom. Deve ser, eu não vi. Mike e Molly também gostei um pouco. O resto tudo mais ou menos e alguns nem tive coragem de ver o piloto ainda. Agora, dos retornos, estou gostando muito, principalmente de Fringe. Eu gostei muito da Vânia. Gente boa, ela gosta de Fringe, ela gosta de Nikita, e isso é que importa.
Eu amei a Vânia, gente, ela tem muito bom gosto. Hellcat, Nikita e Fringe, cara. São realmente as melhores séries, né, Erika? Não tem como não ser, né?
Não, com certeza. E se você não viu Boardwalk Empire, não precisa ver. Se você vê Nikita, é quase a mesma coisa.
Tudo igual, né? Olha, Boardwalk é bem legal. Eu tenho assistido, assim. Eu ainda não tô fazendo review, porque eu vou fazer da temporada toda. Mas, realmente, a qualidade da série é... Não tem nem o que falar, né, gente? O dinheiro que eles estão gastando, se não fosse bom, era pra se matar. Então, é muito bom mesmo, não tem nem como ser diferente. Mas quem manda um comentário agora é um amigo, ou quer dizer, um amigo, um primo da Vânia, que é o Patrick Disse, né? Uma família que ama essa cast mesmo. Olha só, um dos melhores essa cast ever. Me lavei chorando no episódio de Glee da semana passada. Quer dizer, agora já era pra semana retrasada, né? Vampire Diaries tá muito bom mesmo e eu acho que vai rolar alguma coisa entre o Damon e o irmãozinho da Helena. Eu também acho, super sinto esse clima, assim. Mas, né, vamos esperar pra ver, Patrick e o Patrick. Third Rock tá a melhor coisa do mundo sempre. Gossip Girl tá muito chato, eu pego no sono assistindo. Putz, eu vou confessar que Gossip Girl tá me deixando bem decepcionada também, viu? Grey's Anatomy tá uma perfeição pra uma série que tá na sétima temporada. Tá muito bom. Ele disse que não vive sem She's My Dead Set, que está entre as 20 melhores comédias que ele já viu, é uma das preferidas dele.
Ele viu quantas? Três?
Não sei, está entre as 20 séries preferidas dele, né?
Ele viu 20 séries?
Não sei se ele só viu 20 séries, mas ele deve ver mais, né? Erika, gosto não se discute.
Tá, desculpa.
Porque eu parei com Cheat, pra mim, eu tô seguindo a filosofia do Michel Aroca, sabe? Ele me falou o seguinte: Camis, pra que você vai assistir uma série de comédia que não é tão boa quanto Modern Family? Ele falou isso pra mim.
E aí, assistindo só Modern Family agora.
Não, eu tô assistindo várias séries agora, mas é porque eu realmente me forço a assistir, porque se for pelo nível de qualidade, eu fico só com... Sei lá, ia ficar com Modern Family e uma surpresa que depois a gente vai comentar nesse podcast, que é uma série que eu jurei nunca assistir e, enfim. Depois vão saber dessa polêmica, né, Erika? Não vou ficar revelando agora.
Aguardem, um boom na podosfera.
É isso aí. Olha, o Patrick ainda fala de milhões de séries, como The Middle, que tá muito legal, Rubicon.
Ah, eu quero ver The Middle, eu vi uns episódios e achei bem engraçado.
É verdade, ele fala bem de Fringe também, de Mad Men. E depois ele diz o seguinte: abraços e beijos, adoro o podcast, eu sou sempre, mas nunca tinha tempo de comentar. Fiquei feliz que o Patrick saiu assim do armário e comentou aqui no
podcast. Eu zoei ele, coitado, ele não vai nunca mais comentar.
Vai sim, Patrick, retorne, por favor, nos comentários.
Me xingue, eu aceito. Ah, vamos para o Matheus. O Matheus M disse: ô, família danada, concordo com a Erika. Palmas. Eu sei, eu tô sempre certa. Fui ver Hellcat esperando uma nova Melrose e me fudi.
Bum.
Parabéns pela edição, Camis. Agora, se o Léo morrer de intoxicação alimentar, teremos certeza que você continuará tocando o podcast. Abraços.
Obrigada, Matheus. Eu acho que você me ofendeu com essa de Hellcat, mas tudo bem, né? Então, gente, Hellcat realmente não tem nada a ver com o Melrose, né? Vamos combinar. Mas... O último episódio, infelizmente a gente não vai comentar Hellcat nessa edição do SCast, mas, cara, o último episódio foi sensacional, só comentando rapidamente aqui, porque eles lançaram a seguinte dúvida assim, pro público, né? Você pagaria 25 centavos por uma pirueta? Fica a pergunta. Olha, hoje eu que vou ler o comentário da Thalita lá, porque geralmente é o Léo que gosta de ler esse comentário da Thalita, né?
Ah, é a garota do blog, né?
É, a Thalita, ela é a garota do blog. Mas tudo bem, como ele não tá, eu vou fazer as ondas. E olha só, drama, drama e mais drama. É assim que se resume esse cast. O podcast está igual a série da cidade, cheio de reviravoltas. Depois da despedida do Léo, que não passou de marketing de seriadores somente para promover o SCast, e ainda tiraram o site do ar somente para promover ainda mais o blog. Após descobrir isso, ficou ainda mais chocada que nem os podcasts estão salvos. E tudo vai acabar em pista, porque existe corrupção até mesmo no prêmio Seriedade Anônima. Olha só, Erika, que situação que a gente tá, né? Sim, Brasil, nem mesmo o prêmio Seriedade Anônima está a salvo. Esses pequenos detalhes só podiam acontecer no SCast, e ainda descobrimos que sim, Brasil. Camis conseguiu editar super bem o podcast, ficou super bom, até parece uma produção do Léo. Olha, tão... assim, né, agraciada com esses comentários, né, que as pessoas acharam que o Léo que editou, isso é um bom sinal.
E agora eu tô na dúvida, ou o Léo edita muito mal ou você editou muito bem, vamos ver, né?
É, vamos, isso fica essa questão pro público, né, que nem essa de Hellcast, né? Enfim, agora, sobre as séries da Fail Season, meu Deus, não consegui aumentar o meu vídeo. Não teve quase nada de bom, e ainda bem que as voltas foram muito boas. Fiquei feliz que eu ainda não fui a única que achou o episódio da Britney Whatever. E sim, a volta de Dexter foi muito boa. Acho que vou parar por aqui, senão vão achar que resumi os 15 dias de novo. Gente, fiquei sentindo que o Léo, celebridade do podcast, ficando atrás somente da câmera, adora ler os meus comentários. É verdade, ele gosta mesmo. Quantos comentários eu tenho que mandar para virar co-host da câmera? Olha só, Erika.
Mal entrei, já querem puxar meu tapete, que absurdo. Já basta o Poroca querendo me envenenar.
Verdade, o Poroca tem um ódio mortal da Erika, inclusive quando ele descobrir que a Erika que tá gravando esses comentários e não ele, rapaz, eu não sei nem se eu sobrevivo depois da fura do Poroca. Mas ô, Thalita, tá convidada pra participar, quando você for, se você for comentar esse próximo podcast agora, espero que você comente, deixa o seu contato aí pra mim, ou manda um e-mail lá pro seriadores@gmail.com com o contato do Skype, que aí a gente combina e você participa do próximo.
Mas então vamos para o próximo. Mari Bisonte disse: adorei o novo visual do site. Agora condomínio, que evolução. Ih, abrir o bolso, hein, gente?
Pois é, né? O Léo cansou de arrastar a lata, né? E aí foi assim.
Casa nova, mas mantém os bons costumes e o alto nível. Ela tá no site errado, não?
Eu também acho que ela não fica frequentando seriadores, não, mas tudo bem.
Agora que vocês me deram atenção, aguentem. Vou ser frequentadora ainda mais assídua e comentarei sempre. Eu não sei se já perguntei isso para vocês ou foi em outro blog, que obviamente a Camis participa. É redundância dizer, né? Claro, ela está em todos. Qual é o problema com a CW? Até onde eu sei, eles que fizeram Verônica Mars, certo? E Verônica Mars é minha queridinha. Forever and ever, you stay in my heart, we go on. Eu gravei no meu tivo londrino Lone Star e My Generation, mas acho que nem vou perder meu tempo. Brochei total com cancelamento.
Só
estou feliz com os retornos e espero que The Walking Dead atenda as nossas grandes expectativas. Saberemos em breve. Putz, gente. Erika não pode estar morta. Torço muito para que... Eu não morri. Ah, tá. Que susto.
A Erika tá com medo. Agora que foi um momento tenso da GCast, com a Erika descobrindo aqui que ela acabou de morrer, não sabia?
Ai, me senti tão lost. Então, torço muito para eles não fazerem isso. E se fizerem, que façam com dignidade. Tem como? Sobre o Power Ranger, para mim foi mais vergonhoso identificá-lo com o cara que todas queriam pegar em The Best Ways.
The Best não. Years. Eu vou falar pro seu negócio, ô Mari. Eu nunca quis pegar o Power Ranger em The Best Years. Me poupa.
De pancada, de repente?
É, só se for de porrada. Porque, pelo amor de Deus, né?
Jura que as falas da Brittany são improvisadas? Gênia. Nem comento Dexter, porque sou chat do Michael C. Hall e não consigo ver defeitos na série. Só mais uma coisa. Nenhum de vocês vê Community? Tá bom demais.
Bom, então, Mari. Deixa eu te contar uma coisa pra você. Na verdade, hoje eu já falei, né, que a gente vai ter uma revelação nesse podcast.
Você já tá quase revelando, mas tudo bem.
É, só quase revelando, mas então você aguarde, você vai descobrir alguma coisa lá pra frente. Mas, comentando o negócio aí da Verônica Mars e da CW, eu e a Erika fizemos um trabalho de detetive, aproveitando o clima de Verônica, né?
Uhum.
Erika Mars e o Sam Mars, e a gente foi ver como é que era esse negócio mesmo da CW. Porque eu lembrava alguma coisa de Warner virar CW e eu não sabia muito bem o que tinha acontecido. Mas o que rolou foi o seguinte. A Verônica Mars, ela é originalmente de um canal que chama UPN, né, Erika?
United Paramount Network.
Isso, e é um canal que durou aí uns 10 anos, né? E esse canal, gente, o que aconteceu com esse canal que exibia a Verônica Mars e que produzia a Verônica Mars? Em 2006, ele foi comprado pela CBS, tá? E aí, o que a CBS fez? Eles pegaram essa UPN em setembro de 2006, até o dia 15, no dia 15 de setembro de 2006.
Fizeram mashup.
E fizeram mashup da UPN com a Warner, tá? E aí, dois dias depois, eles fecharam esse mashup e fizeram a CW.
E o PN era um canal que era tipo assim, pensa assim, TV comunidade, juntaram várias TVs comunitárias e aí ficaram juntando um tempão, e no final deu o PN, sabe?
Pois é. Aí
acho que foi lavagem de dinheiro.
É, pode ter sido, né? Uma coisa assim meio escusa, né? Se a cast, assim, né, Erika?
Uhum, essas coisas sumir, aparecer de novo, falar que foi a Ju e tá aqui ainda.
É, então, aí virou Otávio e o que rolou foi que Verônica Mars não tinha audiência suficiente, tá? Pra justificar a permanência no ar. Como todo mundo sabe, a CW é um canal que não tem, assim, muita verba pra manter as séries no ar, né? E aí eles optaram por cancelar a série e foi isso que aconteceu. Tá, então, na verdade, a CW só cancelou, né? Mas a série nem era originalmente deles, né? Na verdade era, né? Porque se virou mashup, né? Acho que a gente pode considerar. Xinguem a CW, façam o que vocês quiserem. Podem xingar.
Assim. Eles destruíram uma série que era boa. Também não era nível CW, né?
Pois é. Imagina, a Verônica Mars, meu, não tem nada a ver com a CW. Vou parar pra pensar. Né? Mas, enfim, né? Passamos agora para os comentários a respeito do SACast 2 do 4, que é o COBOL, né? O nosso
Jump
de Battlestar Galáctica. Achei que ia tocar um Van Halen nessa hora. Né? E começo com um comentário do Leandro, que participou do podcast, e ele foi apoiado pelo Sideburn. Então, eles comentaram assim, olha, assim como o final da série, eu tenho ressalvas a esse podcast, mas vou me ater a uma coisa só. Como assim vocês não falaram da manobra à dama, a cena mais fracking foda da história da TV americana? Reflitão. Érica, vou te dar até o direito de resposta.
Gente, olha só, preste atenção. Essa foi a parte 2 de uma incrível saga apoteótica de duas partes. Então, na primeira página, já citamos a manobra dama. Então, fiquem ligados, não percam a dica. Vocês perderam.
Mas mesmo assim, Érica, vamos falar da manobra dama aqui, né?
Jump!
Cara, realmente, eu concordo com o Leandro e com o Sideburn. A manobra dama é uma cena muito, muito foda mesmo. Não só de Battlestar, mas da TV, né, Erika? Puta coisa bem feita, né?
Com certeza.
Leandro e Sideburn, espero que vocês fiquem felizes com esse pequeno comentário, mas nós vamos passar o Diogo Pacheco agora.
Ok. Parabéns. Diogo Pacheco disse, nossa, apesar de enorme, o podcast ficou bem legal. Obrigada, alguém agradece, seus ingratos. Tinha a mesma teoria que a Erika, Starbuck ser filha do Cylon desativado. E é verdade, o criador da série mentiu, a gente tem razão. Battlestar é muito foda e teve um podcast à altura. Muito obrigada, viu, Diego Pacheco? As pessoas não são gratas como ele, desculpa.
Verdade. Mas sabe que o Léo também concorda com essa teoria sua, né?
Ah, e ele a disse também, né?
Ele disse. É que o comentário dele ficou grande, né? Vocês sabem, o Léo Oliveira, ele não está participando desse podcast, infelizmente, me sinto sozinha. A Erika também se sente muito infeliz nesse momento. Mas ele comentou lá no podcast de Battlestar Galáctica e eu vou ler pra vocês, ó. Caramba, acabei de escutar o podcast. Vazado, claro, tenho privilégios, né? Lógico, né? A gente mandei primeiro pra ele, né? Meu marido, como assim? E precisei comentar em seguida no calor do momento, porque ficou foda. Fiquei até emocionado com o Soul Say We All. Afinal, coisa linda demais. A sintonia de vocês estava ótima, principalmente depois que o Leandro e a Paula entraram na nave para garantir a cota de trollagem. Esse é definitivamente o Ultimate Podcast de Battlestar Galáctica, cobrindo desde a parte séria e histórica da coisa até as delícias, como as cenas de banheiro e jogos em que você é uma torradeira das Casas Bahia. Achei que o Kai estava meio inebriado pelos ares especiais. Espaciais ou especiais? Não faço ideia do que os ares.
As duas coisas, né? Que estava bem especial.
Espacial, é. Porque eu ri mais com ele do que de costume. E o de costume não é pouco. Quão impagável foi saber que posso ter meu próprio baralho de Battlestar Galáctica ou relembrar um plot como o Olho de Tandera. Definitivamente o número de pérolas estava elevado.
Eu fiz meu baralho.
Ai, Erika, juro, eu vou fazer um também. Também preciso declarar meu eterno amor à nossa Ascone, Érica Ribeiro Silveira, que já está acostumada a proferir sandices e já nem percebe quando solta as frases mais hilárias do universo, como ele tava barbudo, uma coisa meio ZZ Top. Alguém dê um programa diário para essa mulher dizer o que quiser, por quantas horas quiser. Eu garanto que vai ser um grande sucesso. Érica, amo o Mo muito.
Ai, beijo, viu? Outra pessoa grata. Obrigada.
Olha, por último, mas não menos importante, preciso destacar a edição de minha ilustríssima esposa, que me dá até medo da rapidez com que se entregou a arte de editar. É que eu tô sozinha, né? Então, como é que é? Meu marido viajou. Eu vou fazer o quê além de editar podcast, Érica?
Melhor tá editando do que tá fazendo outras coisas. Fica a dica.
É, exato. As trilhas e as interferências ficaram perfeitas. O ritmo do podcast foi tão bom que nem senti mais de 2 horas passando. E com uma pontinha de inveja, preciso dizer. Nem, você já aperfeiçoou em 3 edições uma técnica que eu demorei quase a primeira temporada inteira. É muito orgulho, muita sutilidade e sensualidade.
Meus eu diria sensualidade, né, também.
É, eu acho que foi mais sensualidade, né? É, meus parabéns a todos envolvidos no programa. Podem ter certeza que já entrou para a história dos podcasts e desafio qualquer fã de Battlestar Galáctica a discordar. Bum, né, Érica? Nesse momento explode o podcast, né?
É, né? Fazer o quê? Vamos ver, né?
Bom, nesse ritmo, né, assim, de elogios, assim, a gente passa agora realmente pro nosso bate-papo, né, que será interessantíssimo, como sempre, cheio de pessoas inteligentes e bonitas e gostosas, né, Erika?
É, eu acho que vai ter camiseta molhada nesse podcast.
Super vai ter, super vai ter. E é isso aí, se você quer ver putaria, se você quer ver sensualidade...
Vai ter beijo gay, vai ter tudo.
Continua com a gente, né, Erika? Vamos embora, então?
Jumps! Nothing's gonna stop me now. California, here we come. Right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war. Gotta get us to the show. California, here we come. Right back where we started from. California. Give me your hands, show me the door. I cannot stand to wait anymore. Somebody say.
Chegou a hora de falar dos episódios das últimas semanas. E além da Érica, que já leu cartinhas comigo hoje, né, Érica? Loucura.
Eu sei ler.
Pois é, Érica, totalmente alfabetizada, mostrando que saiu do colégio.
Aprendi piririca.
Quem não cola não sai da escola, né, Érica?
Sim.
E além da Érica Ribeiro Silveira, que já leu cartinhas e ficou super emocionada, que foi a primeira leitura de cartinhas que ela fez, assim, tão dedicadamente... Tem aqui o Eduardo Moreira, que retorna ao SPCast depois de, sei lá, desde o SP Games, né, Moreira, que você não vinha?
Desde aquele coro homérico que eu tomei pro Vinícius Cavini no SP Games. Mas que bom estar de volta aqui o SPCast. Agradeço pelo convite.
Eu que agradeço a sua presença. E também, vocês não sabem quem tá aqui, gente. Uma pessoa que todos amam odiar. Sim, troca. Tudo bem, troca.
Oi, tudo bem?
Tudo bem? Também sou tudo bem.
Agora recepção que fazem aqui.
Mas, Coroca, as pessoas amam te xingar nos comentários. É impressionante, cara. Você não acha isso bom?
Eu adoro.
Gostei, porque você se sente famoso, né?
É tipo a Lady Gaga, né? Que as pessoas gostam de
gongar. Foi igual a Snook, foi igual a Snook.
Você devia capitalizar isso, cara.
Beijo para os haters.
Olha só, o Coroca acabou de fazer uma citação linda a um reality maravilhoso da MTV, que é Jersey Shore, que acabou de acabar a segunda temporada. Eu assisti, graças ao Michel Aroca, que me obrigou a ver, né, e me viciou nessa merda. Foi isso, né, Coroca, Jersey Shore, não foi legal?
É pura putaria, adoro.
Adoro, vejam, cara.
Oi?
Shore é vida. É, gente, vamos falar logo dos episódios, né? Porque ninguém aguenta mais tanto tempo aqui no SPCast sem falar de episódios sérios. Já só tem abstinência, tô mal. Primeira série que a gente vai falar hoje, Modern Family. E quero saber de vocês. Vamos lançar a polêmica. Aliás, essa polêmica tá sempre no Twitter comigo, né? Mas hoje talvez vocês vão se chocar com a minha opinião. Modern Family e Community estão na mesa. Eu assisti Community, já vou avisar todo mundo. É, aceitei o desafio, né? Várias pessoas me fizeram esse desafio, né? No Twitter, né?
Várias pessoas, o Zuiu e o Micharoca.
Não, várias pessoas mesmo. Olha, vou citar até a Cláudia Crotter, que me falou assim, ixi, tem que ver o Bruno Tapajós, o Bruno Carvalho, e mais um monte de gente no meu Twitter. Assiste, você tem que ver, não sei o que, você vai amar. Cara, resultado é que eu tinha maior ódio de Community, né? Eu vi e gostei. Bum, agora é aquele som de Lost, né? E a Érica e o Moreira não são muito pegados, né?
No quê? Em Community ou em Lost? Bom, nas duas coisas, no meu caso.
É. Não tá no mesmo nível de hater, mas assim, tá quase.
Mas Lost eu era hater mesmo.
Olha, eu também, profissional. É prazer carteirinha falar e tudo.
Eu acho que ninguém trollou mais Lost no Twitter do que eu, a Érica e o Moreira, nos últimos meses.
Ah, pois é, que bom que o resultado foi aquele. Mas enfim, e aí, Community? O que você quer falar de Community, ô Camis?
Fala aí, que maravilha que foi.
Eu falo pra vocês que eu vi eu vi a primeira temporada em 3 dias, foi super rápido que eu assisti.
Nossa, seu nariz não ficou sangrando no final do terceiro dia, não?
Você usou óculos 3D?
Eu usei o mesmo óculos que eu usei pra assistir Piranhas 3D, Erika.
Foi isso que deu barato.
É.
Talvez eu estivesse no clima de Piranhas 3D. Aliás, nem aguardem, né, Erika, o pó de pipoca de Piranhas 3D que vem aí, né?
Nossa, abalando tudo. Guardem seus óculos 3D para esse momento.
É, isso aí.
Filme melhor impossível, esse filme.
Pois é, gente. Mas, assim, enfim, né? Eu fui ver Community, cara, eu honestamente não gostei muito dos primeiros episódios da primeira temporada. Fiquei, assim, achando, sei lá, medíocre. Mas, quando eu comparo com séries tipo How I Met, que pra mim tá muito ruim, por isso que eu larguei.
E The Big Bang Theory? Porra, olha o nível de comparação que ela faz, gente.
Eu achei que estava bom. Eu falei assim, pô, não tá pior que The Big Bang, então dá pra continuar, sabe? Aí foi assim. E quando eu terminei a temporada, eu estava completamente viciada em Community.
Drogas viciam.
A droga. O resultado da droga.
Eu amo Community. Eu adoro. Tô falando pra vocês assim, de coração aberto. Fiquei super feliz de
perdemos a Cami.
Né?
Deus do céu.
E, cara, já tô acompanhando a segunda temporada, 6 episódios da segunda temporada, e achei todos muito bons, com exceção de uma outra coisa, que foi mais ou menos, mas.
O cara, 3 semanas foi horrível.
Não achei, poroca, mas enfim, né?
Gente, foi horrível. Tirando o zumbi com aba, foi um.
Eu já não gostei do episódio anterior, aquele do Jesus Abed, que coisa chata.
Eu não gostei dos 5 que passaram esse ano.
Não, o da nave espacial foi legal. Só o da nave.
Foi legal, mas fizeram tanto alarde naquele episódio dizendo que paródia Apollo 13, paródia Apollo 13. Tem mais coisa de Space Camp naquele episódio do que
Space
Apollo
Camp
13.
Purinho. No, no,
é,
pra mim foi Space Camp. Falou de Apollo 13, mas foi muito por cima. Não me esqueci, foi purinho.
Mas é uma mistura, né, gente? Eles não pegam uma referência só.
Mas a base é do Space Camp e eles usam gotículas de Apollo 13.
E
gente,
foi elogiado.
Foi a Betty White jogando essa batata no cara.
Tá. A Betty White, né? Muito bem.
A Betty White bebendo o próprio xixi no
né?
Foi muito bom, cara. Foi, eu falei,
gente, se a Betty White entrar em The Big Bang Theory, Big Bang Theory fica bom. Então, tipo...
Erika, eu ia te falar que nesse episódio número 6 de Community, que foi o dos zumbis, né? Que foi o de Halloween, eu não lembro o nome agora. Teve a participação daquele cara... Ai, meu Deus, aquele japonês, chinês, desculpa, perdão, não sei a nacionalidade do maldito. O mesmo que participou do episódio da Starbucks em The Big Bang.
O George Takei?
George Takei.
O pai do Hiro Nakamura. Eita!
O George Takei aparece no final e ele fala assim, agora eu vou dar um presente pra você que se chama Kevin, um ringtone. E aí ele começa a falar umas frases com Kevin no meio, ele... Não precisa me agradecer, Kevin. Assim, tipo, do nada entra ele no episódio falando isso.
Que diabos foi aquilo?
Eu fiquei aqui, what the fuck? Foi muito engraçado.
Why the face, minha filha?
Não, isso foi what the fuck, cara. Não foi why the face, não. Mas enfim, gente, ó.
A gente quer falar de Modern Family? Você falou, vamos falar de Modern Family? Estão falando de Community, oi?
Que muita gente
quer, quer comparar, né?
Que Community é melhor que Modern Family. Eu vou falar pra
você. Não. Não é.
Não,
nunca.
Né,
jamais. Em tempo algum. Quem fala isso tem cocô na cabeça.
É assim. Community é bom. É bom. As comédias que estão passando. É bacana, sim. Inclusive, eu colocaria ela. Digamos assim, eu coloco Modern Family em primeiro. E eu não vejo Third Rock, então eu não posso julgar. Mas eu tô falando que nessa lista, Community vem em segundo em termos de comédia. Agora, Modern Family é imbatível, né, gente?
Apesar de estar bem boring.
Eu
tô adorando.
Não, mas Modern Family boring é bom. É melhor que Community.
Pô, mas esse episódio do Halloween foi tenso.
Foi não, minha filha. Morri de rir com tudo.
Ai, cara, achei tão forçado. Quando eles não usam a Sofia Vergara pra fazer tudo na série, agora eles usam ela como assunto da série. E aí teve aquela piada repetitiva sobre o sotaque dela, chatíssima. E ainda teve aquela história da menina que toda hora mudava a roupa. Aquilo ali já foi feito em Friends 394 vezes e com a Rachel mudando de roupa e não era nem Halloween, sabe? Trash. Eu achei que demorou muito pra... Foi o que eu tava falando com a Teca Camisante. Eles quiseram investir muito naquela piada da festa na casa da mãe e ficou rendendo aquilo, rendendo e no final não teve graça.
Cara, pra mim o melhor desse episódio do Halloween é mesmo o Mitchell de Homem-Aranha. Ele fazendo aquele barulhinho, só aquele barulhinho já era muito engraçado. Ele parecia um...
Ele no banheiro.
Porra, demais. Igualzinho o Homem-Aranha.
Perdendo a roupa no banheiro, depois descendo como o Homem-Aranha da Calha. Aquilo ali foi bom, cara.
Foi muito bom. Mas eu achei que ele foi o que... Eu achei que o episódio foi do Mitchell, foi todo dele, né? Do Tyler Ferguson. E que ficou devendo. E os outros personagens ficaram devendo um pouco, sim. O Phil não foi engraçado. Não tava engraçado aquela obsessão dele de querer provar que o casamento dele ainda funciona. Eu não achei aquilo muito bom. Mas não tiro o valor do episódio. Mesmo assim, eu me diverti, dei risada. Enfim, não foi o melhor do mundo. Apesar de algumas pessoas dizerem que é o melhor episódio de Modern Family. Mas
aí, todo episódio de Modern Family é o melhor episódio de Modern Family.
Toda semana.
Fixação também.
Toda semana é o melhor episódio de Modern Family. Então eu já, honestamente, nem entro nisso. E pra mim, o melhor episódio de Modern Family é o Fisbo, aquele do palhaço, e não me entrou ainda.
Pra mim, não sei se é. Mas eu adoro todos, né, gente? Sempre é bom.
O Unplugged, semana anterior do Halloween, foi muito bom também, cara. Eu gostei. Deixa eu só aproveitar o SA Cast pra esclarecer pras pessoas que ficam me criticando, porque dizendo que eu não gosto de community. Eu vou colocar o ponto claramente. Todo mundo pode gostar do que quiser, mas não vem me dizer na minha cara que é genial uma coisa que eu não acho genial. Eu, Eduardo Moreira, não considero community genial. É uma série que eu acho que ainda tem potencial pra se tornar uma grande série. Mas por enquanto, ainda é muito raso, ainda é muito mediano tudo o que é apresentado. As personagens femininas pra mim são insuportáveis. O bom mesmo são os personagens masculinos, só que tem personagens ali mal aproveitados. Os argumentos, alguns argumentos são pífios. Algumas coisas ficam que nem cachorro correndo atrás do rabo. Coisas muito fúteis e muito jogadas gratuitamente. Community tem potencial pra ser boa, mas não é genial, não é tudo isso que as pessoas pintam. Genial, como eu já disse antes, é Mother Family, Third Rock.
É verdade. Não, quando você coloca assim, pra mim fica perfeito. Porque Modern Family é uma série que sabe dosar, né? Todos os personagens são muito bem aproveitados. Talvez um pouco as meninas, as filhas da Claire e do Phil, elas fiquem um pouco em segundo plano dentro da série, que os meninos eu acho que são mais bem aproveitados. Mas realmente, em Community, eu sinto essa fraqueza no quesito das personagens femininas. Elas são mais fracas mesmo, mas em compensação eu acho que os masculinos são tão bons que eu acabo esquecendo delas, cara. O Abed e o Troy e o Senhor Chang, pra mim, cara, eu não aguento. Eu olho pra eles, eu dou risada sem falar em nada, porque eles são muito idiotas. Eu não sei.
uma das coisas que eu concordo é que se tivesse um mix entre o Troy e o Abed, seria por exemplo, um super indicado ao Emmy. Os dois sozinhos são bons, mas os dois juntos eles são muito fortes. Eles montaram uma química muito rápida juntos.
É verdade. Eles estão. Você pode ver que no começo da primeira temporada de Community, eles praticamente encerram todos os episódios da primeira temporada. Os dois, um sketchzinho dos dois. Porque eles estavam muito mal aproveitados na primeira temporada, hein? Não sei se vocês acompanharam inteira. Então guardavam sempre aqueles 30 segundinhos finais para os dois terem um desenvolvimento. Não, mas eu gosto mais do Troy que do Abed. Porque o Abed, eu acho ele um pouco Sheldon, sabe?
Eu também acho, ele é meio autista, isso é um tanto quanto irritante às vezes, mas o problema pra mim de Community é esse, ele tá beirando o The Big Bang Theory. O Abed tá monopolizando muito, eu acho que isso não é um bom sinal.
Mas eu gosto dos argumentos da série, e eu gosto muito das referências de cinema, e cara, quem gosta de filme, cinema de série também, e consegue, porque não dá pra pegar todas as referências. Eles fazem umas que são bem underground, assim mesmo. Mas quando você consegue pegar, você fala, filhos da mãe, né? Os caras zoaram muito, os caras zoam muito. O Sr. Chang, cara, eu não consigo. Ele é um desgraçado, aquele de chinês,
meu. Só que esse é um dos personagens que eu acho que é mal aproveitado, cara. Ele poderia ser melhor aproveitado na série e nos episódios que eu vi dessa segunda temporada, ele tá meio sendo que relegado ao segundo plano. Quando ele aparece bem. Só que ele podia, sabe?
Ele é a Brittany do negócio, cara. Ele aparece pra falar aquela frase e bam, e aí tchau.
Exatamente. Eu acho que se botarem ele muito, ele talvez não funcione.
Aí o que não funciona botando muito ou pouco é aquela garota morena, odeio ela.
Qual, gente? A Anne?
A Anne.
Adoro a Anne, adoro.
Tem vontade de dobrar ela em quatro, o...
A Anne é chatinha.
O Erika.
Boa.
Olha só, a gente não vai nem curtir mais isso, né? Porque já todo mundo já sabe, todo mundo já percebeu que todo mundo aqui ama Modern Family e Community vai ficar em segundo, sei lá. No caso do Moreira e da Erika, nem entra na lista, né? Mas na minha tá em segundo.
Não, pode ficar em segundo. Pode ficar em segundo.
Pra mim,
a minha tá lá em quarto.
sei lá.
Pra mim tem segundo porque o meu parâmetro é The Big Bang Theory e How I Met Your Mother, que I Don't Care, e Third Rock, que, desculpa, Tina Fey, beijo, volta pro Saturday Night Live, que aí não é seu lugar.
Então, olha, continuando aqui nas comédias, a Erika já falou que a Tina, já tá cheia da Tina Fey, mas The Big Bang Theory, eu e a Erika, a gente queria comentar o episódio da Starbucks, né, que a Starbucks participou. E depois teve mais um aí que honestamente eu achei muito ruim, o episódio do gelinho de lagarto, da manga, eu achei meia boca, mas o da Starbucks foi legal? Legal.
Cara, é porque tem Starbucks e acabou. E o George Takei, grande referência. Então, The Big Bang Theory, ele tá muito assim, focado. É a pessoa, é o objeto. Aí você olha assim pra série, ai que maneiro, ó. É Jornada nas Estrelas de Battlestar Galáctica. É legal. Pronto, isso foi legal do episódio. Aí outro, olha, tem um negócio de fazer chup-chup do Snoopy. Legal, adoro chup-chup do Snoopy. Ah, valeu.
Isso é coisa de retardado, fala aí, né?
Pô, e aí acabou,
não. Mas ele é
interessante, ele retardado. Mas nada, acabou. A referência é essa.
O que eu achei engraçado é que esses dias anunciaram a entrada da Bernadette, que é a namorada do... Ah, como é o nome dele? Do
Howitz. Caramba, tal, mas eu não vi a hora disso acontecer na série. Oi?
É, Brasil, todo mundo no Twitter enlouqueceu. Caralho, é a melhor personagem. Isso aí.
Oi?
É o Brasil. What the fuck? Eu nem sei quem é essa menina, meu. Dane-se ela, eu não ligo, cara. Eu não tô nem aí se ela vai entrar.
Como a série tá boa, né? Tipo...
Todo mundo é isso aí, a super apoio. Eu fiquei super com wide face no Twitter vendo isso acontecer. Eu falei, gente, que mundo é esse?
Safadeza oculta, né?
Totalmente, gente, foi muito engraçado. Aliás, mais engraçado ainda é que a maioria das pessoas não notou que a Penny não está nos dois últimos episódios.
Eu notei.
Quem percebeu isso?
Exatamente.
Mas a Bernadette agora é fixa, isso é bom, graças a Deus.
É. Foda, né? Se a Bernadette é fixa, foda-se a Penny, né?
É, né? Foi.
Gente, mas...
Olha, a Penny que é a melhor que tem na série todinha.
A Penny não faz falta em Big Bang Theory. Eu descobri isso, cara.
Não, ninguém faz falta. Se o Sheldon sumir, também não faz falta. Sabe por quê? Porque a série não tem enredo, não tem história, não tem nada. Não faz diferença. Os personagens não são cativantes, você não sente falta deles.
É outra série que fica correndo atrás do próprio rabo. A história simplesmente não anda mais.
Eu, honestamente, eu fiquei pra largar em Big Bang. E não sei porque eu ainda não larguei. Acho que eu tava esperando o episódio da Starbucks. E acabei vendo outro, mas assim, o dia que tiver um muito, muito ruim, é o meu último. Eu falo, daqui eu não faço. Porque How I Met foi assim, eu assisti a season premiere, o segundo, falei, olha, tá ruim pra dedéu, eu não vou mais me submeter a esse tipo de coisa. E parei, não há nada no mundo que me faça vontade de assistir aquilo agora. Não volto mesmo, não sei se vocês estão vendo ainda.
Eu tô.
E como é que tá?
Tá ruim ainda, né, gente? Mas, né?
Eu acho que...
Fazer o quê?
Que por incrível que pareça, tá melhor do que a quinta temporada. Ainda não está bom, mas está melhor do que a quinta.
Eu achei a quinta bem ruim,
hein? Foi ruim e teve o pior episódio da série. Que foi o centésimo. Gente.
É, aquele
tipo, eu vi
episódio. Que foi trouxante.
Eu achei eu vi todo mundo festejando também, sempre no Twitter, né? Como dizem por aí, Camis, que tipo de gente você segue, né? Mas. Pessoas que estejam o episódio sem término, eu dizia, mas foi ruim, gente, foi horrível. Vocês estão pensando, ai, mas o Barney cantou. Então, quer dizer, isso é o suficiente.
Oi?
Não, mas o problema
é bom,
foi...
né?
Não, o problema não foi nem ter cantado. O problema é que a CBS fez um alarde todo em cima desse episódio musical, fez tudo quanto é fanfarra, mostrou making off da gravação, da música e tudo mais, quando foram exatos os últimos 3 minutos e 50 segundos do episódio. Basicamente, okay. O resto foi um episódio normal.
Aliás, foi um episódio montado pra música poder ser encaixada no final.
Exatamente.
Glee.
Pois é. Olha, outra comédia que tá rolando no momento é Blue Mountain State. Quem não vê ainda, cara, vejam essa comédia. O Moreira não tá acompanhando ainda a segunda temporada, né, Moreira?
Não, eu tô meio acomodado, tô esperando vir a coisa prontinha já em português.
É vir na MTV, meu filho. É na MTV.
É, cara, eu tô bem
inteira. Não, a primeira temporada eu vi inteira, Proca. Primeira temporada eu vi inteira, o que tá
é
passando
a segunda. A segunda agora que estreou, já vai pro terceiro, quarto episódio. E, meu, vocês têm que assistir, cara, pra vocês terem uma ideia. Não vou comentar os episódios que eu sei que vocês não viram, mas não tem problema dar esse spoiler, porque não estraga nada. O plot da season premiere é quem enfiou o dedo no cu do Ted.
Que série maravilhosa, né, gente?
Esse é o plot da...
Passa onde? Na Argentina brasileira, né?
Não, tá passando... Eu vou pelo Tivo, né? Eu tô chique. Eu tô vendo sem legenda mesmo. Mas sensacional. Eu não vou nem comentar mais.
A série é pra quê? É pra criança ficando. Criança nessa série.
O que foi, Coroca? Repete que eu não entendi.
A série é pra crianças, é?
É super infantil, super pueril, né, Moreira? Dá pra assistir.
É poesia
tipo o sítio do Pica-Pau Amarelo.
É poesia pura, cara. E eu tenho certeza que eles mudaram o período de exibição da série só pra ser mais poesia ainda. Olha. Só pra ter a possibilidade de estender o número de episódios.
Pois é, mas é sensacional, assistam. Meu, se você não viu ainda a primeira temporada, veja. É porque vale muito a pena. São acho que 13 episódios, 12, eu não lembro agora. É sensacional. E você já... É tudo 20 minutinhos. Você já começa a acompanhar a segunda, que já tem legenda aí, acho que dos dois primeiros. Meu, não deixem de ver essa série, porque é muito boa, cara.
É tipo Lost, né? Também tem buraco envolvido, entendi.
Moreira,
tem vários piratas.
Vou te dizer só mais um spoiler. A Fast Pussy é assassinada.
Não!
Ela morreu que nem Joana Dark, só te digo isso. Queimada na fogueira. Eu fiquei traumatizada. Mas enfim, gente. Olha, é o que eu digo. Uma série que tem uma buceta de bolso merece ser vista, cara. Que isso? É, uma buceta de bolso. Você ouviu?
Buceta de bolso.
Essa é apenas uma das coisas que acontecem em Blue Mountain State, são inacreditáveis, cara. Apenas uma.
É.
Maratona. A Olimpíada de Drogas. Que mais? A mãe do treinador, a mãe do professor que adora o 5 contra 1, tem coisas maravilhosas ali.
Pois é, tá faltando o quê? A Betty White ainda não participou de Blue Mountain State,
não. Imagina que...
Não, mas não vai. Eu acho que ela não pisa o pezinho dela lá, não. Clara Slit não é capaz que volte. Mas
será, Moreira? Não sei não, a Betty White tá indo em todo lugar.
Paga a filha pra ela.
Olha, agora, continuando a falar em série boa, essa série tá boa mesmo, cara. Eu acho que o Morena não vê, né, o The Vampire Diaries, né?
Que? Eu posso.
Ele só leu o livro.
Minha filha, The Vampire Diaries.
Eu passo longe, mas eu sei que o pessoal da CW tá comemorando, soltando fogos por causa da audiência que a série dá. É a maior audiência da CW, então...
É, a maior audiência da CW, Moreira, e vou te dizer mais. Eu sinto que talvez eu seja crucificada por isso, mas... Você imagina uma série da CW de vampiro conseguindo ser melhor que True Blood no traço?
Também! Depois que o Zé do Cachorro começou a fazer roteiro de True Blood, tá bom, cara.
Não, depois que apareceu uma fada em True Blood, cara, eu acredito em qualquer coisa, velho.
Depois que teve o homem no pote...
Né? Depois da compota, né? Foi muito bom. Compota, cara. O cara virou compota, meu. Sensacional. Mas olha, quando a série tá muito bem, a segunda, já fala bem na primeira. Vem vindo numa segunda temporada boa, mas de repente você chega num episódio como esse, que foi esse último, que eu não lembro o nome agora, deixa eu checar aqui, que é o Masquerade, que é num baile de máscaras e tal, e você vê uma série que ela é ousada, cara, e eu tô dizendo que é ousada não só pra CW, mas ela é uma série que ela não tem medo de nada, eles matam quem tem que matar, eles detonam e é plot twist toda hora, e uma coisa que era de você acredita que era, de repente já não é mais, e entra personagem, sai personagem, você fala, cara, o que tá acontecendo? Eu sei que você fica vidrado 40 minutos, né? Sensacional, o Poroca tá vendo, né, Poroca?
Tô amando essa temporada, maravilhosa.
Nina Dobrev tá foda, cara. Ela, essa menina, a gente acha que ela não tem talento, mas ela é boa atriz. Ela faz a piranha lá como a vampiranha como ninguém. Impressionante. E agora.
A piranha que é diva.
É, não, e o mais engraçado é que você acha que a vampiranha, ela vai... Ela é a malvada e você descobre que, meu, de repente, ela talvez não seja a pessoa malvada da série.
Ai, gente, tô quase vendo isso pra ver se esse mistério todo.
Tem alguém pior que ela, eu acho que a Amanda é pior que ela.
Resista, Érico.
Olha o Moreira aí, aquele...
Uma caiu por Community, né? Eu posso cair por Vampire Diaries.
Afinal, eu fico feliz porque finalmente agora Camis Barbieri e Andrés Vil tem algo em comum.
É, community, né? É. Alguma coisa a gente tem que concordar nessa vida, né, Maria? It's astounding. Time is fleeting. Não queria dizer que tá bom, não vou mais nem falar. Eu vou falar do que tá criando polêmica, que é Glee.
Puta, agora... Ah, vamos afiar as facas, meu Deus do céu.
Né? To the Rumble!
Moreira, desse seu ódio, seu veneno em relação a Glee, fica à vontade.
Cara, eu tô com ódio desta bosta dessa série, meu Deus do céu. Que raiva que eu estou do nosso amigo lá, o criador do...
Ryan Murphy,
esse cara já fudeu com o Nip Tuck, agora tá... Bom, não é que ele fudeu, ele enganou as pessoas por 3 ou 4 episódios na primeira temporada e depois esmerdiou tudo.
Ele é o J.J. Abrams 2.
Por aí, né? O que me deu rasco não foi nem o Rock Horror Show, porque o Rock Horror Show, o pessoal tava falando, ah, você não viu o musical é bom? O musical é bom, os números de Glee são bons. Acontece que, puta que pariu, Will Schuster, eu tenho vontade de te espancar, Will Schuster. Eu tenho vontade de pegar, que nem o Dexter fez na segunda temporada, pegar o taco de beisebol e mandar naquele cara. O cara não consegue conquistar a mulher sem ter que copiar a estratégia do outro. Meu Deus do céu, ele mereceu ser passado pra trás pela primeira esposa. É um pateta perfeito. A treinadora de futebol americano, cadê aquele personagem? Desapareceram com aquele personagem bom pra caramba. Ou pelo menos que esboçava ser bom. Nada. O Finn e a Rachel são feitos um pro outro. São dois patetas juntos. Pelo amor de Deus. E o pior é que as pessoas vão ficar sendo enganadas durante 15, 20 episódios pra chegar nas finais lá em Nova York, nos nacionais, e esse bando de otários perderem.
Olha só, Moreira, você não entendeu o plot da série. Deixa eu te explicar. Todos são losers.
Nossa, até virou robô.
Eles são escrotos. Mas o pior não é isso. O pior é que não tem roteiro. Não tem roteiro.
A série não existe. Pessoas, acordem. Eu estou aqui também com o serviço de utilidade pública. Acordem pra vida. Glee não existe. Não é série mais. Simplesmente
é uma MTV. São clipes garrados por um contexto whatever.
Exatamente, chega o professor, nessa semana vamos aprender qual é o valor do rock nos anos 70, as pessoas ficavam obscuras, só que aí na cabeça dele, eu tô querendo conquistar a maluquinha que tem síndrome de rock e tudo mais, aí a lição de vocês é fazer tal música, aí vem outro, professor, eu tenho uma objeção, a gente podia usar tal música assim, 1, 2, 3 e lá 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 lá, 40 minutos depois... Aí eu me arrependi da minha decisão, vou cancelar tudo, você tinha razão.
Eu não vi o episódio, mas eu tenho certeza que quem fez objeção foi o gay.
Não.
Pior que nem foi.
Dessa vez não foi? Porque todo episódio é ele. Eu tenho objeção. Todo episódio. Sabe ele perdeu até essa fala?
Não, sabe o que é pior? Quando você chega no ponto que Sue Sylvester tá mais certa que o Will Schuster, é sinal que o personagem não serve pra total e rivalidade.
Peraí, Moreira, deixa eu falar um negócio. Eu posso falar um negócio pra vocês? Olha, o único personagem que teve destaque no Rock Horror Glee Show, que foi o último episódio agora, que eu particularmente achei ruim, não pelas músicas, mas porque realmente não tem história envolvida na série, como eles já falaram, não vou nem repetir mais. Mas a Clarinha Evil, cara!
Ela é a melhor personagem dessa temporada.
Ou você me dá uma barra de chocolate, ou eu te corto.
Eu te corto.
Essa menina que merece ganhar um Emmy.
Essa menina, ela brilhou mais que a Brittany no episódio do Rock Horror, foi esquecida. Só a Clarinha Evil brilhou, cara. E talvez seja que eu não gostei tanto. Na verdade, assim, eu vou ser honesta. Eu já não gosto muito do filme do Rock Horror. Eu acho, sei lá, não gosto da história. Eu acho ruim. Desculpa. Sei que tem muita gente que ama.
Gente, sabe qual é o problema?
Ah, cara. E aí, se for fazer um episódio disso, talvez ia me influenciar. Mas o problema maior pra mim é realmente a falta de amarração. Porque não tem, o começo do episódio não tem a ver com o final. Eu sinto como se eles estivessem copiando o filme do
Rock. Teve o solo da Léa Michelle de novo?
Não teve
solo. Não.
Aí, porque em compensação do Natal vão ter dois solos dela, né?
O Brasil.
E com a Susan Boyle. Não se esqueça da parte do Susan Boyle também.
Ai, meu Deus.
Será que a Rachel vai cantar a música da Simone? Então é Natal.
Ah, não. Aí eu vou pra Los Angeles e bato em todo mundo. Eu
também.
Eu vou pra Los Angeles e bato em todo mundo.
O Porão, mas... tá gostando de Glee? O que você tá achando?
Isso não é uma bosta, né? Eu acho... foi bom primeiro.
Porra, meu Poroca gostou daqui.
Não, o primeiro episódio pareceu que ia ser interessantezinho. Eu gostei do primeiro
episódio.
Não foi de todo mal. Porque foi assim.
Teve uma historiazinha.
Teve uma história, eles estavam querendo chamar pessoas para entrar pro Glee Club. Aí entram pessoas para o Glee Club, elas saem e ninguém mais fala dessas pessoas. Alô? Tipo, gente.
É,
cadê os personagens, sabe? Não tem contexto de nada com nada. Não tem história nenhuma. Ai, gente, tem um romance de Finn e Rachel. Gente, não ttem história.
Que se dane esses dois.
Sabe, não tem contraponto. Não aparece ninguém lá daquele outro grupo. Morreu a história. Daqui a pouco, no meio da temporada, não tem mais nada pra falar. E volta, aí cria um plot no final. E alguém aparece. Cadê o filho? Cadê da garota? Cadê tudo? E outra coisa, o Ryan Murphy, ele tem que prestar atenção numa coisa, que foi o que ele até criticou no primeiro episódio, achei engraçado ele falar que todas as músicas são gays, o cara entrevistando, porque todas as músicas de Glee são gays, não sei o que, vocês só cantam músicas gays no Glee Club. Cara, ele tá fazendo uma parada que é só pra gay, cara, quem gosta de rock and roll show, a maioria é gay, cara, não tem sentido, é uma coisa muito Broadway, muito show, muito gay cult.
Muito glitter, muita purpurina, é realmente gay cult. Talvez por isso eu não sei porque eu não gosto desse filme e não sei porque eu também não gostei do episódio, mas eu, honestamente, sei lá, não bate comigo.
O próximo vai ser o quê? Agora das loucas?
É
um tempo, cara.
Eu já não gostei muito do episódio do S também, eu achei muito ruim. Só gostei de uma música que foi o da Tina e do Mike, que foi dos dois
asiáticos. Pra você gostar de dois coadjuvantes é tenso.
Foi a única música que eu gostei daquele episódio e achei muito fraco também. Achei que foi um episódio que foram músicas e botaram três falas no meio pra dizer que era um episódio. Eu achei que foi um videoclipe, assim.
Isso tá recorrente, Ingli.
É. Isso eu tô sentindo uma falta. Não como uma falta, sentindo como um defeito mesmo. É uma falha bem grande que tá em Glee. Eu acho que eles precisavam dar uma recuperada, uma valorizada nisso aí, gente.
Eu tô a ponto de desistir, honestamente, e daqui pra frente, quanto mais pessoas eu incentivar pra que desistam da série, façam, porque não é justo. Não é justo você ter uma televisão um produto tão, tão fraco. E aí não é nem fraco pela questão dos argumentos apresentados, por ser gay, não ser gay. É fraco, é ruim, é pobre. Glee é uma série pobre.
Né? Todo mundo já malhou Glee, e agora eu vou deixar a Erika falar bem de uma série que ela ama, que é a Nikita, né?
Putz, ah não, nossa, cara, não, não tem como, cara. Eu não
ninguém
tenho
mais
falar.
Tá vendo Nikita aqui,
com
né?
Com uma distinção dessa, quem não vai amar a série?
Só a Erika mesmo.
Olha, eu não sei como dizer, o que Nikita é, assim, Nikita pra mim é a glória ever.
Assim eu vejo, Erika, sem envolver.
Entendeu? Ó, não adianta, o povo pode falar o que quiser, pode comparar a Dollhouse, e a próxima pessoa que eu ouvir falando isso vai levar um follow. Cara, Nikita é sensacional, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. A série é da CW e mesmo assim consegue me convencer que aquela chinesa de 1,5 metro de altura consegue bater em homens de 2 metros. Teve, ó, aquela garota chata lá, aquela do Pretty Little Lies lá que pega outra menina, apareceu na série e morreu. Vocês querem coisa melhor do que isso, cara?
Caralho, agora eu vou ver.
Cara, foi muito lindo,
tô
cara.
Tô achando.
Quem nunca quis ver aquela garota horrível morrer?
Cara, eu quero ver ela morrer porque ela me lembrou o Gigi de Maria. E eu odeio o Gigi de Maria. Que ela me lembrava o Gigi de Maria.
Não, cara. E assim, a Julie Cooper tá arrebentando porque, tipo assim... Ela é a Mega Evil por trás do Mega Evil, sabe? E tem vários plots, assim, malucos. E agora tem várias pessoas que já fugiram da tal Division. E tem quase um exército de foragidos da tal empresa Mega Evil, sabe?
Empresa boa, né?
Mega Evil.
É Mega Evil, mas tem várias falhas. Tem gente que reclama porque não é promovido e começa a matar todo mundo dentro da corporação. É sensacional, cara. Olha, eu não sei como dizer o que Nikita tá representando pra mim. Eu só sei que depois de Cover Affairs, que foi a coisa mais idiota que eu vi na minha vida. Depois de Undercovers, que foi a coisa mais idiota que o J.J. Abrams fez na vida dele.
Não, os 15 minutos finais de Lost foram mais idiotas.
Mas é que o J.J.
Gente,
não teve a mão
a
dele
Luiz
no final de Lost.
Mais idiota.
Não, o J.J. já não tá. O J.J. não tava mais em Lost. O J.J. só teve na primeira temporada. Então,
tá. Então
vou
tá.
Livrar a cara, disso eu livro a cara dele, porque a história dele que ele me vendeu na primeira eu gostei. Agora olha, o resto fizeram.
Moreira, isso a gente tem que ser justo, né? A gente tem que culpar duas pessoas por esse final de Lost, lindo, que se chama Carlton Cruise e Damon Lindelof. Não vamos
falar. Pior que esses dois já venderam outro piloto pra ABC,
isso,
cara.
Sabemos.
É só não ver. Moreira, é assim. A hora que eu vi as chamadas de The Event, falei, eu vou ver o piloto. sem preconceito. Falei, vou ver o piloto dessa porra. Eu vi. Quando eu vi aquilo, eu falei, não vou mais ver essa merda nunca mais.
Isso vai te viciar.
Pior, o pior é que já... Pior, Camis, é que já tem gente, algumas das pessoas que adoraram Lost, que estão gostando dessa merda chamada The Event. E tem um cara que eu vi os 15 minutos finais de The Event e me convenceu pra ver os próximos dois episódios. Sabe aquela cólica de dor de barriga? Quando você lê, você termina de ler a frase e tá uma cólica de dor de barriga. Sério, deu em mim. Porque os 15 minutos finais de The Event são os piores que eu vi sendo TV.
Não, cara, não, tem coisa pior. Os 15 minutos iniciais do segundo episódio. Porque é quando eles revelam aquele plot sensacional de que pessoas 0,1% não humanas estão no planeta.
Alienígenas, Érica Ribeiro. Alienígenas. Ninguém pensou nisso antes. Alienígenas.
Eu vi Arquivo X, eu acredito em ETs, mas aquilo é uma merda.
Eu não sei se vocês estão vendo, mas pra mim, dentro da TV aberta aí, eu acho que Hawaii Five-O foi realmente... uma das melhores da Falcismo, vocês estão vendo, né?
Sai no fichinha, não.
Tá eu vendo, Moreira?
Tô vendo.
Você não tá achando bom, Moreira?
Olha, das séries ditas de 40 minutos, é realmente a melhor estreia. Finalmente a gente tem uma action series entre os quatro canais grandes. Finalmente.
É líquida, né?
Bom, viu? Oh, é. Mas vou falar pra você um negócio. As cenas já estão muito boas, viu? Os casos semanais, eles são interessantes pra caramba. Eu tô dizendo isso porque eu não gosto de série de ação. Nem filme de ação eu gosto. E Hawaii Five-O me prende de uma forma bizarra. Eu acho
gosto, mas difícil. Eu acho que a Dilma foi eleita presidenta e a mulher tem que ter seu lugar. E o que acontece? A Silent Surfistinha tá muito relegada, então eu tô protestando. Eu só vou ver quando a Starbucks entrar, começar a brigar e criar uma rixa sexual, né? Com o carinha que é principal. Aí eu vou ver.
Bruna Surfistinha, né?
Não, é a
Silent Surfistinha.
Prefiro a Bruna.
Não, prefere nada.
Pode entrar?
Vai, próximo episódio, participação especial da Bruna Surfistinha, que vai ter um plot na praia, e vai ser sensacional. Olha, mas...
Daí é a Cicarelli.
Não vou nem me alongar muito. O que você fica aí pra vocês? Vejam lá e faz voto, se ainda não deu uma chance de ver, vale a pena. Olha, Érica, hoje eu tô tão boa contigo, eu sei que você quer falar de NCIS.
Eu quero falar uma coisa sobre NCIS. Assim, eu sou uma pessoa muito, assim, pueril. Não sei o que significa essa palavra, mas eu achei chique quando falaram uma hora aí. Uhum. Então, tipo, eu sou uma pessoa que eu vi Jag. Ninguém sabe o que é Jag. Né? Que não é um Jag. Essa piada eu já sei, todo mundo faz.
E pensando que era.
Eu me lembro do tempo que o Universal ainda se chamava USA e passava Jag. Eu passava direto.
Isso, Jag e Xena, né? Agora. Inédito. Só que era episódios inéditos.
É.
O Hércules acabou antes. E o que acontece? O Jag, né, era lá os advogados da Marinha que, além de advogar, caíam na mão com a galera Mega Evil. Beleza. Eu adorava esse seriado. Eu vi todos os episódios. E vocês podem vir aqui ver um monte de VHS que anda mofando aqui com todos os episódios gravados. E aí vem o NCIS, que é filhinha de Jag. Cara, era muito boa a série até matarem a coxinha do Risoles e Coxinhas. Na segunda temporada. E aí me inventaram de trazer uma tal de Ziva Davi, porque eles acham que todo judeu tem nome de Davi. E como ela é mulher, botaram Ziva na frente. E cara, o que é esta personagem? A mulher é tipo Morena Bacarim, só que judia. E aí querem criar uns plots românticos, sabe? Cara, por favor, acordem. Essa série não vai pra frente. Eu vi 3 episódios da 8ª temporada. São todos a mesma coisa. Parece House. Acontece a morte, vai lá, aí ela vai, paga de gatinha lá com o carinha lá, acabou, fim do episódio. Muito ruim, NCIS, a decepção, uma série que ia ser muito boa, agora que era NCIS Las Vegas, Los Angeles aí, com um monte de gente falida, né? Mas, tipo, cara, não vejam NCIS. Eu só pedi esse momento para falar mal dessa pessoa, dessa personagem
vejam
horrível.
Bom, gente.
Que não merece nem um minuto do tempo de vocês, tá? Ziva Davi.
Se você é policial, vejam bom, gente.
Vou contar pra vocês uma coisa. Eu e a Érica vimos uma série maravilhosa, né, Érica? Só pra comentar aqui que é uma série nova, é britânica. Que porra que é essa série? Lip Service é britânica?
É escocesa, na verdade, apesar de ser da BBC 3, né? BBC 3 que sempre vem com umas pérolas.
BBC 3 é uma lotaria.
Mundo alternativo.
Brasil, eu sei que lhe serve-se vulgo serviço de boca, ou seja, sexo oral mesmo. É isso mesmo que vocês estão pensando.
Fica a dica, já descobriu o tema.
É esse mesmo. É uma série, digamos assim, de lésbica, né?
Ingênua.
Então, é tipo, pensa assim. Se Grey's Anatomy não tivesse homens, então seria mais ou menos isso. E aí o casal hétero fosse o casal que tá excluído da série? Tipo, você quer Arizona, mas na questão... hétero. Então é isso, o lip service é basicamente isso. São um monte de mulheres e aí tem um casal hétero que é meio excluído de vez em quando tem alguma fala. E o que acontece? É uma história muito interessante, eu gostei porque tem um mistério, né? Que a fulana lá, pegadora geral, volta pra UK, no caso Glasgow, e vai descobrir o segredo que a tia dela ia contar antes de morrer. Só que até onde que eu vi, no terceiro episódio, ela descobriu que ela está morta.
Ela mesma
está morta. Olha só, mas deixa eu explicar. Ela foi lá, e aí, entre uma pegação e... né, porque série assim tem que ter pegação, enquanto uma pegação e uma historinha ali qualquer, ela foi lá e jogou lá no Google Humano, lá, que tem uns carinhas que fazem pesquisa sobre passado de família, etc., pra descobrir se a família dela morou no endereço X. E aí o cara acaba descobrindo que nada sobre o que ela pediu, mas em compensação ele vira e fala assim, uma pena que o acidente morreu seus pais e sua irmã. Ela, minha irmã? Que irmã? É, Francesca Fulana. Aí ela, o nome dela é Francesca Fulana. Então quer dizer, ela morreu? Ela não morreu? Quem morreu no carro? Será que foi ela?
Quem é ela? Não, gente, mas olha, eu vou falar isso aí no terceiro episódio, né, Erika? Porque no primeiro não dá pra você entender porra nenhuma. Vou ser bem honesta, eu vi o piloto e eu falei pra Erika, why the face essa série, cara?
Porque você não viu Daily World, né? Porque você vai ver coisa mais sem sentido do que aquilo.
Porque com certeza...
Mas Daily World é a série pra você assistir no mudo, né? Vamos combinar. Né?
Mas Moreira, lip service dá pra você ouvir. Dá dica.
Olha só, gente. Queria comentar um pouquinho de Dexter. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Eu sei que a Erika não gosta, eu acho.
Tô vendo porque é Dexter, né? Mas...
você tá vendo?
Parei já.
Já dormi várias vezes e o último episódio eu não vi.
Você gostou? Tá gostando, Moreira? Você nem vê, que eu não sei, eu não tenho certeza.
Aí eu tô meio atrasadinho em Dexter, mas pode comentar aí que tô tranquilo.
Eu vou comentar, eu não vou nem dar spoiler, porque eu...
tô animada, não.
Se muita gente aí tá acompanhando, só vou fazer um comentário geral da temporada mesmo, da quinta temporada agora, que eu tava um pouco com medo do que podia acontecer, ou melhor, do que podia não acontecer em Dexter, né? Que quando acabou a quarta temporada foi aquela coisa assim, meio pum, explodiram cabeças, né? E muita gente já sabia spoiler, eu não sabia nada do que ia acontecer, então pra mim foi chocante. E eu cheguei nessa quinta temporada e eu acho que eles estão entregando uma série absolutamente coerente. E os episódios estão numa crescente de qualidade muito grande, cara. Entrou a Julie Stiles agora, ela é uma personagem chamada Lumen, né? E, cara... Eu achei que o plot dela ia ser uma bosta e tá sendo muito bom. Ela trouxe uma ação muito forte pros episódios e pra série. Era uma coisa que tava faltando, que no começo ficou a Erika até reclamou aqui no SCCast. Tava aquela coisa tipo muito pai de família, né, Erika? Tava reclamando.
Tava muito. Deve ser o paizão, entendeu? Tava muito estranho, muito estranho. Eu não esperava. Mas também ultimamente eu não ando esperando o sentimento das pessoas. E eu vou explicar isso mais pra frente, Grace. Tô meio desumana.
E eu achei que a Lumen ela trouxe esse elemento novo, assim, sabe? Essa
desumano?
Não, ela é bem humana.
Não, então não gostei. I wanna see you peacock, cock, you peacock, cock, you peacock, cock, cock, you peacock. I wanna see you peacock, cock, you peacock.
Continuando na sua vibe de incomodação, fala um pouquinho de Grey's Anatomy, que eu particularmente tenho gostado muito, tá? Mas tem uma coisinha aí, tem um elementozinho aí que eu tô começando a concordar com a Erika.
Tá forçado. Eu te provei porque eu te mostrei o histórico, eu peguei lá no Seattle Grace, papel, o histórico todo da Christine Young, e eu provei por A mais B, porque ela não poderia ter uma reação tão imbecil.
Fala, Erika, fala a sua teoria, por favor.
Cara, a garota, quando era pequena, o pai dela morreu todo arregaçado no colo dela. Nada supera esse trauma. Alô?
Gente, foi mesmo.
Nada supera esse trauma. Como é que agora era só porque eu vou uma arma na cabeça? E ficou maluca e fica se jogando embaixo de cadeira e fica gritando todo episódio. Cara, I don't care. Tá dando xerique? Manda ele embora do hospital. Eu não aguento mais, cara. A Yang não é assim. Nunca foi. Ela tinha que... O que que tinha que acontecer? Ela regredir novamente pra aquele estágio em que ela não tinha ligação emocional com ninguém. Era isso que tinha que acontecer. Não ela virar uma emo que fica gritando e chorando e se desesperando, sabe? Ai,
que
cara.
Pega, e que apega vermes no intestino dos pacientes agora.
Ai, cara.
Como é que é? Tá nesse ponto?
É, teve um episódio aí que foi... teve um paciente que foi a metáfora da Yang, né? Então, ele é um biólogo que tá fazendo uma experiência com vermes dentro do intestino dele pra descobrir a cor de não lembro do que, da asma, eu acho. E aí ele se importa tanto com aquilo. Ele sabe que aqueles vermes vão matá-lo, entendeu? Mas ele se importa tanto com aquilo que ele prefere morrer do que perder os vermes que poderiam dar a cura pra asma. E, obviamente, no hospital eles não vão deixar o cara morrer, né? Porque seria, inclusive, proibido, né? Fazer isso. Mas a Yang faz de tudo pra salvar aqueles vermes que são, digamos assim, a essência da pesquisa daquele cara, né? E aí, quando ela pergunta pra ele por quê que ele se importa tanto, ele diz que é a motivação dele, que não importa se as pessoas acham que ele é louco, que aquilo é o que faz ele viver, é o que move, né? E aí ela começa a encontrar dentro dela, né? Seria pra isso. É uma motivação maior para não largar a medicina. O problema que eu vejo um pouco nesse plot é que nós já estamos aí no episódio 7 de Grey's, vamos pro sétimo, é isso?
Isso, vamos pro sétimo.
E eu acho mesmo que foi bem feito, os primeiros episódios foram muito bem feitos e que não poderiam passar por cima, porque, porra, aquele massacre no Castle Grey não tinha como deixar aquilo passar como se nada tivesse acontecido. Só que eu vejo que essa trama da Yang, particularmente, não evolui. E por mais que ela esteja vivendo um drama pessoal, e eu acho a reação dela tudo bem, até certo ponto normal, eu sei que a Erika não concorda, mas eu acho que chega um momento em que precisa ir além disso, que precisa começar a superar.
Move on, né?
Que não, eu não espero que ela faça isso de um dia pro outro, de um episódio ela tá X e no outro ela tá Y. Mas eu acho que ela precisa ir numa crescente, e ela tá estacionada. Isso eu acho um problema.
E todo mundo seguiu, né? Mais ou menos todo mundo seguiu todo em frente.
A Meredith, que é maluca, a Meredith, que é a pior pessoa dali. Ela perdeu um filho, o marido dela tava na mesa de cirurgia, a melhor amiga com a arma na cabeça, ela teve que operar o maluco lá no chão, sem saber o que tava acontecendo com o Derek, e ela não tá surtada. E a Meredith era mais provável de ficar surtada. E ela fez um aborto.
Porque ela já tinha um histórico de surtada, né?
É, porque ela ia surtada, ela teve um aborto durante a outra operação do cara, e ela não surtou em momento algum. Tipo assim, eu esperaria a Meredith surtada e aceitaria plenamente. Agora, a Yang não tem sentido. Sem contar que, outra coisa, nesse último episódio, eu achei digno eles botarem que o Avery está surtado. Obrigada, Shonda, porque, caraca, ele e aquela menina secretária de futuro são os únicos ali que eu permitiria estar tacando a cabeça na parede, porque eles perderam dois amigos. O resto dali, ninguém perdeu amigo. Perderam pessoas que conheciam e odiavam, que era aquela garota ruivinha e aquele outro cabeção. Então, tipo, eles que têm que estar chocados, não é Yang, cara.
Eu não vou nem entrar nesse mérito mais, porque eu acho que a gente já falou o suficiente. Mas falando agora um pouco de duas coisas, né? Uma coisa que honestamente eu não tô gostando muito, e eu acho que é demais, que não precisa desse drama, é a Meredith com Alzheimer. Porque, cara, a Meredith é a personagem que mais se fudeu nessa série, cara. E chegou num momento em que eu não queria ter que sofrer com o drama da Meredith, dela ser Alzheimer, dela ser o alemão louco ou não. Eu queria que a Shonda fizesse alguma coisa boa.
Poupasse a gente, né? Não é nem ela, é a gente.
Poupasse a mim e o público de Grey de ver mais esse drama, cara.
Você tá quase chorando.
Muita emoção.
Porque pra mim, realmente, cara...
E logo agora que ela tá legal, pelo amor de Deus.
Agora que a Meredith conseguiu ganhar um pouco de volta daquele carisma inicial do personagem, que já não era muito bom, mas ela começou a se recuperar.
Ela tinha carisma antes?
É um pouquinho, entendeu? Não vou.
Primeira temporada, quando teve só 9 episódios, a gente ainda não tinha certeza que não gostava dela.
Aí depois que a gente viu a verdadeira mulher do Derek, viu a diferença entre as duas...
A gente falou, odeio você, Ashton Forever.
Exatamente. cara, eu preciso muito mesmo, de fato, que o Sloan fique com a Little Grey o mais rápido possível. Eu não aguento mais esperar isso.
Eu não aguento mais gente infeliz, cara. Eu não aguento. E outra coisa, por favor, Shonda. Se você quer ferrar alguém, por que você dá logo um tiro na cabeça da Arizona e acaba com a agonia dela?
Para! Meu, a gente
não aguento mais.
Eu posso a Arizona e da Cat, mas elas vão sair da série, porque a Arizona tá com uma barriga imensa. No último episódio agora do...
Nego cagou, tipo assim, mostra a barriga que
se dá. Claro, a barriga dela tava imensa, aparecia na cena, porque, meu Deus. Ela segurava um casaco na frente, mas dava pra ver que tava bem.
Eu já falei, isso, a Shonda tá querendo dizer o quê? Casais. Eles pegam hábitos, você casa, você engorda. Foi o que aconteceu com ela.
É.
Entendeu? É isso que ela tá querendo apostar nesse plot. Mas, tipo assim, a questão é, cara, eu não aguento mais a Arizona ser desconstruída da personagem que ela era pra um personagem imbecil, prepotente, que quer impor tudo o que ela quer o tempo todo e a outra aceita tudo o tempo todo. Eu não aguento mais esse plot. Virou de novo O'Malley e Kelly. Não aguento mais.
Eu queria comentar o retorno de Friday Night Lights. Eu sei que o Moreira odeia Friday Night Lights.
Tá acabando.
Não, eu não odeio, mas vocês, depois que você me contou que um personagem que tava no último ano do colegial voltou pro primeiro, você me convenceu de que algo está muito errado, né?
Pois é, isso
acontece. É maravilhoso.
É mais engraçado é que as pessoas que são fãs de Friday Night, elas são tão chicas quanto os fãs de Lost, porque elas não admitem que tem um erro temporal na série. Elas não admitem. Não, não, isso é coisa da sua cabeça. Eu digo, caralho, eu vim em maratona.
Foi que a ilha se moveu, garota.
É, eu
é.
Eu vim em maratona. Falei, cara, quando eu percebi isso na troca de uma temporada para outra, eu voltei o episódio, vi de novo e falei, cara...
Com muita calma, né?
Eu não entendi como é que colou a formatura nesse caso. Isso me deixou bem abalado em relação a Friday Night, que eu gostava muito, né? E teve agora o retorno, né, da quinta temporada e última temporada, honestamente.
Graças a Deus.
Todd, que é a última temporada. E, cara, eu achei o retorno muito fraco. Muito, muito fraco. Você sabe, você viu o Coroca?
Não, para na terceira temporada.
Smallville tá boa, né?
Tá ótimo, Smallville.
Dizem que Smallville tá boa, por incrível que pareça. Resolveram trabalhar no final.
É, porque agora ele tem liberdade pra fazer o que quiser, porque ele não vai ter que explicar depois. É, a última temporada ele zoa tudo, faz o que quiser, pode chegar até a parte de o Clark Kent tá adulto, e acabou a série, pronto.
Enfrenta o Darkseid, um dos dois morre e acabou.
Olha,
exatamente, mas... bota até a luz.
Voltando aqui, sozinha, pro meu monólogo de Friday Night Lights, eu só queria dizer o seguinte, gente. Foi ruim o retorno e não tem plot central a série, cara. Não, sabe uma última temporada que não tem plot central?
Tem, são minha estudantes, tem um time de não, futebol, não é isso?
Plot central, a quarta temporada tinha plot central. A quinta temporada não tem plot central. É assim, olha, o Lavanderia vai pra faculdade, a filha do treinador vai pra faculdade, o treinador continua treinando o time, a mulher dele continua sendo conselheira da escola, e é basicamente isso, cara. Quer
cara,
dizer,
olha, eles precisam chegar na final e ser campeão, acabou.
Lip service.
É horrível.
É viver a vida. Estão vivendo a vida. É tipo novela. A gente acompanha a vida dessas pessoas. Esse é o plot central.
É, né? Acompanhar a vida.
A série fala sobre seres humanos. É sobre pessoas.
A série é sobre pessoas.
Eu é que não sei analisar assim com devido...
Discernimento.
Discernimento, né? Friday Night Lights tá ótimo. Eu é que não percebi. O problema é em mim.
Exatamente.
É que você não é inteligente.
É, eu não vi Buffy, né, Poroca?
Não vi o Buffy.
Ou não leu Alice no País das Maravilhas também.
É, exato.
E o Pequeno Príncipe, não esqueço.
E o Pequeno Príncipe.
Mas eu não li o Pequeno Príncipe, mas eu vou dizer pra você o que eu li. Eu li The Walking Dead, cara. E vocês viram o piloto dessa série?
Vi, não é spoiler. Não,
eu vou.
Poroca, derruba o Poroca então. Depois não, chama ele de volta.
Não, pode me derrubar também, porque vão combinar. Eu posso até
viu?
Dizer que... Eu tô esperando pra ver na Fox.
Eu tava esperando pra ver na Fox, só que aí eu ia gravar o podcast. Eu fiquei com medo de você me spoiler, Moreira. E aí eu vi.
Gente, The Walking Dead é uma série nova da AMC de zumbi, ou seja... Só pode...
Já começou bem.
Os gibis são muito bons. Muito bons, eu já li.
Eu evitei de ler, pra poder não ter spoiler.
Eu já tinha lido antes de saber da série, já tinha lido antes. Então eu não tive como escapar de spoiler. né? Porque eu já sabia, mas...
Eu li duas revistinhas antes, muito tempo, muitos anos atrás. Aí eu perdi a noção e aí não leio mais. Mas eu não vou ler o resto agora, né?
É, não leia. Não leia porque quem lê vai ter spoiler. Inclusive eu já sei o que vai acontecer na série, porque se for seguir a ordem do gibi, que são... A série vai ter 6 episódios e o gibi na primeira, digamos assim, temporada, entre aspas, que o gibi não tem temporada, são seis gibis. Então eu tava conversando com meu irmão, que é alucinado por isso também, por esse assunto, e já leu, e também vai ver a série na Fox, que nem o Moreira, e eu também não dei spoiler pra ele. Ele tava me contando como é que funciona toda a revistinha e tal, porque eu li no computador, eu não li na mão, não peguei um gibi na minha mão e li. Então eu imagino que quem leu as 6 revistas já sabe o que vai acontecer nos 6 episódios. É, e realmente, cara, quando eu assisti The Walking Dead, e eu assisti assim que vazou, eu tive a impressão que eu tava virando a página da revista, cara. Porque é muito fiel, é muito perfeito. A caracterização dos personagens é praticamente idêntica. E é a melhor maquiagem de série que eu já vi. E é a melhor maquiagem até, talvez, dentre filmes de zumbi. E não é só zumbi o tempo todo. Então, tem um
e tem vampiro? Lobisomem?
Lógico, tem um desenvolvimento psicológico da série. E dos personagens. Eu achei muito bom, Erika. Você viu o que você achou?
Então, assim... Eu achei que eu não ia conseguir falar mal de nada dessa série. Nada. E eu vou conseguir falar mal. Yay!
Acredito.
Meu Deus! Que eu alma amargurada.
Fala.
Não é nem que é mal, mas isso vocês vão perceber. Eu não sei qual o episódio que vai ao ar amanhã. Eu não sei. Eu tô na esperança do episódio que vai ao ar amanhã eles terem consertado isso. Mas é uma falha, assim, a meu ver, técnica. Como o episódio piloto tinha que ter uma hora... Eles acabaram meio que, em vez de fazerem um episódio de uma hora, eles fizeram um episódio de uma hora e pegaram, tipo, de 45 minutos e pegaram, sei lá, 10 minutos do episódio 2 e colocaram no final. Isso ficou muito claro pra mim. O clima muda completamente em determinada hora. E o final do episódio ficou muito assim, ver, sabe? Tipo, muito final de divertido, uma música divertida. Uma coisa meio piadesca, não teve nada a ver com a vibe do que começou.
E realmente, isso eu acho que eles quiseram só mostrar que tem mais gente na série. Tipo, olha, a gente tem esse personagem, esse. Eles quiseram fazer uma mini apresentação. E eu não achei estranho, particularmente. Eu achei que valeu ali.
Pra mim, estou um pouco, assim, do negócio. Eu acharia legal terminar na hora do rádio, pronto, ali. Mas não tinha que ter aquela outra... A música final me incomodou. Eu não sei, não tinha nada a ver com o contexto. Mas assim, tirando isso, que foi a única coisa que eu consegui achar de ruim em Walking Dead, do episódio vazado, né, do episódio da Fox, que eu vou ver amanhã, com certeza absoluta, vou ver no FX. E eu achei o sensacional. Tipo assim, não
mas,
tem...
Mas, Erika, o que vazou é menor que o vai passar.
Eu vou ver em HD, cara. Eu vou ver em HD, porque essa série é muito foda pra você não ver em HD. E, olha, eu já falei na minha review e eu vou dizer aqui. Nego, pode falar bem de Boardwalk Empire o quanto quiser. The Walking Dead é 1 milhão de vezes melhor e mais legal, cara.
Assim, porque a série, porque todo mundo vai querer ver, né? Na boa, é um plot muito bom de zumbi, é muito bem feito, porque a gente pensou assim, ah, é AMC, a gente não conhece direito, tem algumas séries assim, é mais...
A AMC tem séries ótimas, cara.
É, mas só que são séries mais
eu confio na AMC.
Não, mas só que são séries mais assim, não é série de monstro, né? Aí tem essas coisas da maquiagem, é isso que eu tô falando.
Exato.
Não da produção, a gente sabe do poder de produção da AMC, né? Mas quanto a essa maquiagem de zumbi, é sempre tenso. Você sabe que tem filmes muito caros que ficaram uma merda. Então,
exato.
Tipo...
Concordo com você. Por isso que eu esperei. Eu tava esperando muito, mas eu tava assim, eu acho que vai ser bom. Mas vamos esperar pra ver. Mas quando você assiste...
E eu fiquei realmente ver? Tensa, cara. A série é tensa pra caramba. Eu fiquei tensa. Fiquei muito...
Exato. Quando você vê o cuidado que eles tiveram com cada detalhe, meu, na boa, se eu visse aquele zumbi ali, aquele zumbi do gramado, da cena da bicicleta, e eu tô na rua, e o nego faz uma brincadeira e deixa aquele troço ali, eu ia falar, fudeu, zumbi mesmo. Que o cara, é real. É cara, eu fiquei com medo daqui. Era muito bem feito.
Não, e é muito tenso. Sabe o que me lembrou? Meu videogame. Você entra numa sala e você não sabe o que vai acontecer, nem de onde nada vai vir, sabe? Tem cenas sutis, tipo, o cara... Não é spoiler, mas ele tá lá numa situação e fica acendendo. Ele só tem um...
como é que se diz? Aquele...
Fósforo?
Fósforo, parede de fósforo. Oh. E aí ele tá andando num... Ele entra num lugar escuro, ele já sabe que tem uma coisa estranha acontecendo, e aí ele acende o fósforo e vai descendo a escada todo ferrado, e aí apaga. E aí fica aquele escuro por um momento, e você não sabe o que tá acontecendo. Você acha que vai aparecer um zumbi, vai aparecer qualquer coisa, aí ele acende o fósforo de novo, e aí... Não, ainda não tem nada. E ele continua andando, e aí apaga de novo, e você vai ficando numa tensão. Cara...
Muito
é muito tenso, é muito bem feito, assim, sensacional. Melhor série, eu tava esperando e não me decepcionou, apesar de toda a expectativa, né, o monstro da expectativa, foi sensacional.
Isso é uma verdade. Eu tinha muito medo de quebrar a cara, porque The Walking Dead é o hype de 2010, né, cara? Vocês concordam que é o hype de 2010?
É o hype, gente. Desde meio do ano passado, no ano passado, tava hype, foi na série.
Eles comentaram que, sabe, não tinha nem fechado ainda, talvez...
Poderia ser.
Já tava todo mundo, caralho, caralho. E realmente, quando você vê, você fala, caralho, mais ainda. É muito bom, sabe? E eu vou falar pra vocês, meu, vão ver. Mesmo quem não gosta de zumbi, assistam, cara. Porque não é só zumbi.
Ah, eu adoro zumbi. Zumbi é o melhor primeiro vilão.
É sensacional. Tem profundidade psicológica. Então vão atrás, que vale a pena conferir.
E é muito interessante também que vai ter um plot todo psicológico envolvendo a história, entendeu? Isso me agradou bastante, não vai ser só zumbi, 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 porque isso tava meio tenso, né? Só zumbi e correr é meio chato, né?
Cara, eu honestamente, eu não vou nem ficar repetindo aqui, porque eu não tenho como dizer outra coisa que não seja elogiar essa série.
E ouso dizer, se The Walking Dead conseguir terminar a primeira temporada de modo... como eu direi, inteligente e que mostra ao público que realmente essa série tem conteúdo pra durar, além de só ser uma série de zumbis, ela vai ter a profundidade. Olha só o que eu tô falando, hein? Ela pode chegar à profundidade de Battlestar Galactica.
Não acredito!
Olha, essa foi a bomba do dia.
Olha, foi esse pensamento. Eu não tenho outra alternativa, eu não sei encerrar essa cast, gente. Porque é muito tenso. Eu acho que não tem mais o que falar depois dessa declaração da Erika, que vai ficar nos anais aqui do podcast, né?
Anais, ainda bem que é do podcast, né?
Do podcast, né?
Mas outra pessoa.
Olha só. Gente, agradeço muito a presença de vocês. Moreira, obrigada por participar aqui mais uma vez com a gente, por vir aqui mostrar todo o seu ódio por ver, que foi um momento lindo nesse podcast, o Poroca quase morreu aqui de tanto rir quando você estava falando isso. Obrigada, Moreira.
A luta continua, companheiros, eu agora vou levantar essa bandeira de mostrar a verdade para as pessoas, assim como eu fiz com Lost, eu vou fazer com Glee. Desistam enquanto é tempo. Eu agradeço o convite, Camis Barbieri, quem quiser saber mais sobre o mundo das séries é só visitar o spin-off no spinoff.com.br e sobre tecnologia lá no targethd.net eu escrevo alguns lançamentos bacanas. Quem quiser me seguir no Twitter é só me seguir no arroba o Eduardo Moreira, tudo junto.
Olha só, Moreira. E claro, né, sabe quem eu vou agradecer também? O Poroca, né, que cara, ele quase não falou hoje, tô chocada
também.
Ah, minha nossa. Filha,
a gente nem trollou ele,
então, né? Pessoa
Poroca, por favor, fale agora pra gente não ficar assim tão...
Vou falar, gente. Foi um prazer vir pra cá. Adoro vocês. E me chamaram finalmente, né?
Finalmente, né?
Finalmente. Camis tá me privando dessa cast.
Eu tô privando o público, assim. Tô poupando o público.
Poupando, privando.
Tô privando.
Eles me adoram.
E tem Twitter pro povo seguir, blog, claro. Coisa que você quer recomendar.
Arroba
Vitor Poroca.
Poroca. TVSN HD. Como é que é mesmo?
Olha só, vamos lá no.
Vamos lá. TVSN.hd1.com.br. Vou botar aqui embaixo.
Explica pro povo que é TVSN, que às vezes as pessoas não sabem.
A gente tem que saber, né, gente? É um site de série virtual. Todo mundo ama, né, gente?
Eu adoro.
Aí tem a série do Luciano, Trini. Tem do Léo, tem a minha. Muita gente.
Érica, pode se despedir, viu? Você que agora... A Érica virou minha copilota, né? Porque o Léo me abandonou. Eu tô aqui aos traços, né?
Não, a Camis tá, né, nessa vibe de que...
Abandonou com a guru, não foi Camis?
Foi, me abandonou por um...
Foi. E a Camis tá muito nessa vibe, né? Que a Camis gosta de Wibop, né? No episódio, na temporada passada foi o câncer, aí agora ela tá querendo ver se descola um romance lésbico. Tô sentindo isso.
Por isso que eu trouxe a Erika aqui, entendeu?
Ela quer fazer um impossível em você.
Então, na verdade, eu vou revelar o que minha intenção era realmente criar um romance lésbico entre a Erika e o Poroca hoje.
É isso que o Poroca não entendeu, assim. Não deixou concluir.
Exatamente.
Poroca, você topa um romance lésbico com a Erika?
Ai, não sei, minha filha. Tem que saber as condições.
A Erika, o que você vai oferecer pro Poroca?
10 mini crack e aquele cabeçudo que tinha na Copa de 90, sei lá. É o máximo que eu posso dar pra você, Poroca.
Poroca não era nem 94, você não tem apelo com ele, Eric.
Na 94, respeito. Puta que
pariu! Me respeita. Como é que eu posso respeitar alguém que nasceu em 94? Impossível, acabou. Acabou tudo. Foi o romance mais rápido, foi igual o Glee, foi o romance mais rápido. Começou, acabou.
O plot começa e termina nesse episódio.
É claro.
É, Erika, mas, né, faz seu jabá, deixa o endereço do Pode Pipoca pro povo. Já avisa que Piranha 3D, Manoel, o que vai ter lá no Pode Pipoca?
Ah, é o Pode Pipoca, vai ser Piranha 3D, com uma convidada, Camis Barbieri. Só deu pra ser nós duas, porque só a gente ficou meia hora rindo. Então, eu tô tendo um certo trabalho pra
editar. É bom filme, gente, é bom.
É sensacional. Porra. E outra, vai estar disponível o. Vocês já podem começar a fazer o óculos de papel celofane. Pra ouvir o podcast 3D, porque o podcast vai ser 3D de Piranhas 3D.
Ai, que emoção. Eu vou botar um 3D no ouvido, né?
É, no ouvido.
É, no ouvido.
Você coloca o 3D e aí você vai ouvir o podcast em 3D, entendeu? É uma tecnologia Cylon desenvolvida aí pela Erika. Isso.
E você também tem que botar papel celofane nos fones, porque o áudio também vai ser em 3D.
Ai, que chique, gente.
Como se você pudesse pegar eu e a Erika quando você tá ouvindo o podcast,
entendeu? E a piranha pular no seu colo, e não somos nós. E aí o E aí o que acontece? Vai ter isso e vai estar no link aí embaixo, porque o link é enorme e eu não sei, não vou ficar falando isso tudo.
As pessoas vão jogar no Google, cara. Quem não quer ouvir um podcast de Piranha 3D?
E provavelmente já vai estar no ar quando esse aqui, o EssaCast sair. E me sigam no Erika _ Ribeiro. Não no Erika Ribeiro, que tem uma outra pessoa que é pianista, que eu não gosto dela porque ela roubou meu nome.
Pianista.
É
verdade. E é @Erika_ Ribeiro. Sigam lá, eu sou um Pokémon que dirige um carro. Eu não posso trocar minha foto. Obrigada, Twitter.
Olha, eu quero terminar o EssaCast de hoje contando uma curiosidade aqui da Cancún brasileira. Todo podcast atrai uma curiosidade da Cancún brasileira, né?
Fomentar, né, o turismo aí na região.
É, porque eu tô agora... Eu tô querendo fomentar o turismo aqui na minha cidade, né? E depois que eu anunciei que a pessoa que vem aqui na Cancún brasileira pode conseguir seu nome, um arroz, com 51 nomes inscritos no grão... Eu quero dizer pra vocês um atrativo culinário aqui da cidade, que eu descobri essa semana, já contei até pra Erika. Cara, aqui na Cancún brasileira, tem um restaurante, diria, fino, muito fino, assim, de fino trato, luxo, 5 estrelas, que vende, que comercializa, serve, caldo de piranha 3D.
Então, nossa.
E eles dão óculos na entrada.
É, quando você entra no restaurante, você tem óculos, aí você vai comer. Além de vir o pote com o caldo da piranha 3D, que você usa o óculos, né, e tal, você ganha ainda um aperitinto. E quem assistiu Piranha 3D sabe do que eu tô falando. Então.
Eu vou ter que ver isso, gente.
Cara, como que você ainda não viu isso?
Não.
Moreira, o Zuil ficou louco quando viu, ficou deslumbrado, ficou...
Foi ele que me mostrou.
Moreira, cara, eu acho que é o filme da minha vida, eu não sei, cara, é sensacional. Mas olha, chega de Piranha 3D, eu vou deixar a dica pra vocês. Comentem no podcast, por favor, tá? Ou mandem e-mails em seriadores@gmail.com. E vou falar pra você que tá ouvindo, que é ouvinte aqui do Seriadores, e quiser participar. participar, né, que tem vontade de participar de podcast, deixa uma mensagem aí no post, porque eu convido vocês, é que o post anterior que a gente tinha, as pessoas deixaram um contato, infelizmente ficou no blog que a gente perdeu, então eu não sei mais quem quer participar. Então, se vocês realmente quiserem, vocês têm muita questão de participar.
Tô sempre aqui, avisando, tô sempre aqui.
Não vale por voz, Poroca, vai se inscrever.
Isso aí,
tem que se inscrever, gente.
Tem que se inscrever, tá na fila.
Tem que se inscrever no post desse podcast. Só deixar o contato lá e aí a gente combina um dia. Mas olha, agradeço a presença de todos vocês. E é isso, né? Vamos embora, né, gente?
É, vamos ver Nikita, né, gente?
Vamos ver Criança 3D, né,
gente? Já baixei, Nikita.
Então vamos lá, né?
Deus.
Vamos ver.
Falou, gente. Até a próxima semana. Até a próxima semana, não. Até a festa Blogo, que eu quero ver todos vocês lá. Então, gente, olha, se você ainda não sabe o que é a Blogo, procura aí nos seriadores. Lá no spin-off também tem post, né, Moreira?
Tem post, tem um banner na barra lateral que você pode clicar lá e ver o post.
Levem cartazes com meu nome, dizendo: sinto sua falta, preciso de você na próxima Blogo Party.
Vai ter pro
também.
Spin-off também, né, Moreira, da Blogo agora, né?
Sim, sim, vai ter sim.
Então,
espero.
Sigam lá o podcast do Moreira no Twitter, que vai ter promoção lá no podcast dele e em vários parceiros aí. Então é isso.
Ei, eles vão dar viagem aérea?
Vão, Poroca, vão. Senta lá. É, né? Também. A gente se despede. Tchau.
Tchau.
Poroca, tá, gente? Porque precisa ter
A gente precisa ter alguém pra linjar, é isso?
A gente precisa ter alguém pra limar. É o Poroca, pronto.
Alô?
Nunca. Oi, pronto.
Alô?
Oi, como
não
vai?
Diga alô, diga scratch.
Ah, sim, que a gente vai ter que trollar o Poroca, né? Vocês sabem.
Claro, faz parte.
Coitado.
Derruba ele.
Cami virou Léo mesmo.
Tirei quem?
Léo, que virou o Léo.
Tirei o Léo? Não viu nada ainda. Agora eu sou assim. A pessoa fala da série que quer, aí eu falo assim, fala à vontade. Aí eu vou na edição.
Corto.
Pedaço inteirinho, não tô nem aí. Eu falei que podia falar, não falei que ia
ficar. Então, galera, eu vou hackear o chat daqui. Aqui. Vou hackear.
Galera,
Karina, vai ter Nikita.
Boca, Poroca. Ah,
a Poroca já quer fazer a Nikita, olha. Tá vendo? Se alguém pro lado,
cara, não falou o podcast inteiro, agora fala no final.
Pois é.
É claro. É o blooper, meu filho, é o blooper.
É o quê?
É o blooper.
É o blooper, né? Ai, tá com medo.
Lá, 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 lá.
É, que é nenhuma, né? Eu não aguentava mais ver a Henrica correndo em câmera lenta.
Ah, eu adoro.
Ah, e ela lembro. Corre... E ela corre com sapato de salto, cara.
Ah, ô Moreira, sabe o que eu achei mais legal? É que ela é toda magrinha, né? E a bicha, num episódio, comeu uns 30 donuts. Só que, tipo, ela pode ter um metabolismo acelerado, mas ela não tem o estômago de um hipopótamo. Não cabe 30
donuts. E outra coisa, se o metabolismo dela é acelerado, ela tava toda cagada, né? Porque tá entrando e saindo.
Uma hora tem que sair, né?
É pra ela cagar jato, né, gente? Então... Aí ninguém vê. Imagina se ela for cagar na velocidade.
Não faz sentido.
Que pariu. Meu Deus do céu. Meu, o cu dessa mulher é uma arma. Porque se ela for dar um gato de merda, que nem ela corre, meu.
É assim que ela corre, você não entendeu? Ela come, 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 depois ela vai.
Uma merda. Aí...
Exatamente.
Ai, e é assim que a série tá, né? É um alastro de merda.
Ela cagou a série.
Ah, gravar pelada não é bom.
Não tô pelada, eu tô com um paninho assim na frente, que é pra não...
Ah, tá.
Choque.
É pra o Saddam não pegar.
Mas o Saddam não tá aqui dentro de casa, né? Mas tudo bem.
Ah, não?
Não, meus cachorros não entram na minha casa, né?
Cuidado, se é que eu me defendo de carinho.
Não, o lugar de cachorro é no quintal, não é dentro onde a gente vive. Fica a dica, se você tá ouvindo essa podcast, fica sabendo agora, eu acho super anti-higiênico. Mas enfim. É isso. Não é um podcast sobre animais, a gente vai
sempre. Lá,
lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ah, eu parei de ver Nikita, para ver Hellcat, para mim vai vender muita coisa.
Hellcat, eu parei.
Nossa, sua alma tá salva, cara.
Ah,
Não aguento ver Recaps, me desculpa. Não é tão ruim quanto eu pensava que poderia ser. Me decepciona muito.
Muito pior, né? Menina, ontem eu tava aqui com brasileira, né? Aí eu parei na frente de um botequinho desse bem, tipo, vagabundo. E aí tava escrito assim, temos caldo de piranha. Juro. Aí eu falei assim, é 3D? É 3D. É piranha que vocês fazem o caldo aqui, é 3D. Eu falei assim, me diz uma coisa, acompanha uma peripinto? Porque, porra, meu, eu achei muito engraçado. Eu...
Lá.
Nossa, acompanha... Ah, ia ser tudo, né? Montar um barzinho.
Acompanha a peripinta. Acompanha a peripinta, cara. É genial.
Ele atendeu.
Ele tentou falar.
Eu tô dando uma gravação, é isso?
Oi, é. Tá bom. Oi. A gente tá só se criando material de blooper agora, sabe?
Blooper!
Ah, você tá falando besteira?
É, tá um mal dos outros, coisa, né?
De você.
Ah, legal.
Tá legal.
Você tá onde agora, Léo?
E Nini, que voz
de mim,
travesti.
Tá onde?
Tô na escola, esperando a aula.
Olha, que aluna agora.
Ó, cuidado, você pega falando português aí.
Ah, tem isso, né? Tem que falar bem baixo, porque senão me dão um cartão amarelo. Duro, gente, se eu levar 3 cartões amarelos, eu sou deportado. Mas você sabe que eles falam isso, mas todo mundo fala outras línguas, eles não estão nem aí, né?
Mas você é brasileiro, então eles vão ficar de olho em você.
Exatamente.
Ai, fui expulso da balada esse fim de semana.
E conta por quê?
Tá no banheirão.
Então, é porque assim, várias pessoas estavam sendo expulsas por motivos justos, assim, tipo, tinha gente fazendo sexo na mesa, tinha gente querendo garrafa, mas
o Léo,
Eu não, eu fui expulso porque eu dormi um pouquinho.
Né?
Eu dormi num pulso lá e dormi.
Não, brasileiro que me xingo dormindo na festa.
Gente, foi muito engraçado. Eu tava dormindo tão bem. Aí o cara chegou assim, let's go home, me expulsando mesmo. Aí eu, não, peraí, deixa eu achar meu casaco. Aí ele morreu, tipo, ameaçando assim, me bater. Aí eu, putz, minha primeira expulsão na balada australiana.
Sexo na mesa pode, mas dormir.
Claro que ele simplesmente procura um motivo pra expulsar as pessoas.
Lá.